Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para todos que nos acompanham a partir de agora. Olha, eu gosto muito de estar aqui junto com vocês sempre para poder gravar esse programa e com os nossos ouvintes para a gente poder aprender mais e mais juntos, aprender o que a gente deve fazer, porque tantas vezes a gente se debruça ali em cartas de Paulo que nos indicam, a gente lê o que Jesus nos falou, isso nos orienta e tantas outras coisas que a gente vê que é melhor a gente não fazer, não é verdade, Tamir?
Olha, Renata, você falou uma coisa muito séria, né? A gente sabe e a gente tem orientações de coisas que a gente deve fazer e pior é que a gente não faz. E coisas que a gente não deve fazer e pior dos piores é que a gente anda fazendo. Então, a minha pergunta é a seguinte para o André Castilho. Você jura, André, você jura mesmo que você gosta de estudar a Bíblia, que você gosta de fazer esse programa para que a gente possa explicar um pouco da Bíblia para os nossos ouvintes?
Eu não preciso jurar, eu gosto.
Ah, não?
Não preciso. E nós vamos entender, professor Itamir Neves e Renata Burjato, por quê?
É verdade, ele nem precisa e nem deve jurar, viu? Espero que o sim dele seja bastante confiável, viu? E também pela carinha dele aí que eu posso ver pelo nosso vídeo, dá pra ver que ele curte fazer esse programa. E a Wanda gosta de ouvir, porque ela traz perguntas. Que bom, ela é lá de João Pessoa, na Paraíba, e perguntou: é errado fazer um voto a Deus? Um exemplo, eu tenho uma causa importante para resolver, seja ela qual for, e eu faço um voto a Deus que, se der certo, eu irei fazer algo ou realizar algo, como um compromisso firmado, feito ali com ele. Isso seria uma barganha? Qual é a base bíblica?
Muito bem. Eu acho que, por falar em voto, em jurar, em fazer um compromisso com Deus, eu acho que a gente tem que olhar para a Bíblia e olhar lá para as palavras de Jesus no seu primeiro pronunciamento público, que está lá em Mateus capítulo 5, e ali ele dá uma palavra muito clara, né? Ele coloca de uma maneira muito específica, e eu vou ler na linguagem de hoje, Mateus capítulo 5. É um texto realmente muito interessante, do versículo 33 em diante. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo... Então, Jesus vai mudar totalmente a figura desse negócio de juramento. Eu lhes digo: não jurem de forma alguma, olha que palavra, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar branco um fio ou branco ou preto um fio de cabelo. Quer dizer, naquele tempo também não tinha, né, Renata, você que é mulher, não tinha essas tinturas, né?
É, se ficasse branco ia mostrar para todo mundo que estava branco mesmo.
Então, não jure nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Seja sim o quê? A sua palavra, seja o seu sim, seja sim. O seu não, não. O que passar disso, ai meu pai... O que passa disso vem do maligno. Então, é interessante, né, André, que o cristão, ele pode até fazer compromisso com Deus, mas a maneira dele fazer esse compromisso com Deus sempre tem que pedir para que Deus lhe abençoe, né? Que lhe dê graça também para que ele possa cumprir aquilo que ele tem prometido para Deus.
Exatamente, professor Itamir. E exatamente essa frase aí que o senhor mencionou, que a gente deve depender de Deus, está numa carta que é muito relacionada com o Sermão do Monte, que é a carta de Tiago. No capítulo 4, nós vamos ler o seguinte, a partir do versículo 13. Eu vou ler alguns trechinhos aqui. Agora, prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vossa vida. Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E depois, quando a gente vai lá para Tiago 5,12, está escrito que, mas meus irmãos, sobretudo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja, porém, vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Tão forte quanto, né, professor Itamir Neves?
É impressionante mesmo. Então, nós precisamos entender que nós podemos até fazer um voto, podemos até fazer um compromisso com Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me ajudar nessa causa que eu tenho, né, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, eu quero fazer uma oferta, alguma coisa assim. Mas sempre, sempre, sempre pedindo a graça de Deus, sempre pedindo que a boa mão de Deus faça isso. Isso é, esse texto que o André leu no comecinho é muito legal. Se você quiser fazer alguma coisa, tem que confirmar, pedir. Se Deus quiser, então, eu posso até falar, eu quero dar uma oferta especial porque Deus vai me ajudar nessa situação. Se Deus quiser, sempre essa colocação para o crente é fundamental. Nunca tentar falar o seguinte: ah, Deus, o Senhor me abençoa aqui, que eu vou fazer. Espera aí, que negócio é esse? É na tua força? É como o André leu, a minha vida é como uma neblina. Se Deus quiser, o Senhor vai me abençoar, e se o Senhor me abençoar, eu também quero dar alguma coisa, eu quero dar uma oferta e tal. Então, não é barganha. Barganha, realmente, o que a gente tem até visto aí pela mídia, é que nós temos tido alguns pregadores que têm falado o seguinte: olha, dá a sua contribuição, faz um voto e faz não sei o quê, porque Deus vai ter... Aí você tem que exigir de Deus. Vai ter, declare e tal. Isso a Bíblia não diz, então essa não é uma atitude correta que nós devemos ter.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
E o que me parece muitas vezes, e com todo respeito e carinho, que muitas pessoas pensam que Deus ali está de mal com ela, né? Está de costas viradas ou está bravo, e que se, olha, mas se assim, se você for bom comigo, como se Deus não fosse, né? Se você for bom comigo, aí eu vou fazer uma coisa boa. Só que a verdade é que em Jesus Cristo a gente já viu que temos paz com Deus através de Cristo e que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que isso é o suficiente para motivar as nossas boas obras, né, Itamir? Fazer uma coisa boa. Se o Senhor fizer isso, então eu vou ajudar alguém, ou vou dar esse dinheiro, ou vou fazer determinada coisa boa. Acho que a gente já tem suficiente motivo para fazer coisas boas, porque já fomos abençoados por Deus em Cristo Jesus, né? E o contrário também, que muita gente faz o voto de penalização, né? Então, se algo bom eu receber do Senhor, então eu vou fazer algo ruim para mim, né? Eu vou, às vezes, talvez me ajoelhar e andando até determinado lugar, como se eu precisasse me esfolar, e como se o sacrifício de Cristo não fosse o suficiente, Ele já pagou tudo também, né? Então, acho que a gente precisa, ao invés de fazer voto, conhecer o caráter de Deus, que Ele não está esperando um voto nosso, Ele está esperando, a partir do que Ele já fez por nós, toda a nossa vida em gratidão, né?
Nesse sentido, valeria a pena para cada um dos nossos ouvintes e para nós também recordar aquilo que Paulo fala lá num texto muito querido e muito conhecido de todos nós, que é Romanos capítulo 8, que fala exatamente sobre isso, que Deus já tem dado em Cristo Jesus gratuitamente, sem que você precise fazer um voto. Ele dá de graça. No capítulo 8 de Romanos, nós lemos o seguinte, desde o versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora, olha só. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, isso é, com o filho, e de graça, todas as coisas? Então, se nós pegarmos essa ideia do capítulo 8 de Romanos, versículo 32, nós vamos ver que ele já tem nos dado a maior coisa, a melhor coisa que nós poderíamos ter, receber, que é a salvação, e de graça ele tem nos dado isso. Então, se ele tem dado tudo de graça, com certeza ele sabe aquilo que nós necessitamos, não é aquilo que nós desejamos. E aí o texto continua falando: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, mas muito mais do que isso, ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, eu não preciso, desculpe a palavra, né, barganhar com Deus, não preciso jurar para Deus. O Senhor Jesus, que conhece o meu coração e sabe da minha intenção de servi-lo, mas ao mesmo tempo de ser grato pelas bênçãos que ele me dá, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, em 8:26 também, o Espírito Santo e o Senhor Jesus nos intercedem, levam os nossos sentimentos mais profundos diante do Pai, e aí o Pai, então, trabalha sempre em nosso favor. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode ser contra nós, porque o Senhor está em nosso favor.
Eu gosto de complementar também, falando em Romanos, Romanos 4, a partir do versículo 13, que diz: porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa, porque a lei produz a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. E a partir daí vem nossa motivação, né, Renata e Tamir? Como está em 2 Coríntios 9, a partir do verso 7, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Isso. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra.
Que legal poder estudar isso junto com vocês. Na minha versão, André, esse capítulo 4 diz que, se não fosse pela fé, seria um contrato frio, mas é uma promessa de amor dada por Deus e se cumpre porque ele cumpre. Mesmo que a gente não seja digno de falar alguma coisa, porque a gente não consegue cumprir, ele cumpre a parte dele. Queridos ouvintes, obrigada. Tragam mais perguntas para o WhatsApp 11 974 181 456 ou para o nosso e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.